Muitos aplicam boa parte da sua vida no conhecimento de quem é Deus. Mas quando as tempestades dessa vida vêm com fúria sobre você, é preciso bem mais que o mero conhecimento de quem é Deus. Para nos conduzir à reflexão sobre esse assunto, eu trago a você um texto de um pastor que é membro da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, Santo André, e líder do Ministério Vida Pura. Além de muito ativo nas mídias sociais, por causa do seu ministério, ele apresenta o programa Vida Pura, no canal de YouTube da Telmídia, que vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas. O nome dele é Felipe Bentley. E o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Conhecimento e Confiança no Nome Poderoso. Certamente, todos nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um jovem pastor de ovelhas que confiou no nome do Senhor dos Exércitos e derrotou o gigante Golias. Ele tornou-se rei de Israel, o povo de Deus. Entretanto, antes disso acontecer, ele teve que passar por um tempo de preparação. Davi passou por algumas situações de grande aprendizado, sobre as quais eu gostaria de refletir um pouco aqui. Quando você estiver determinado a enfrentar um desafio, com certeza surgirão muitos obstáculos. Eles podem estar mais perto do que você imagina, talvez até mesmo dentro da sua própria casa. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, foi um dos primeiros a se oporem a ele. Quando Davi se propôs a enfrentar o gigante Golias, Eliabe acusou o pequeno pastor de estar lá apenas por curiosidade. Disse que o menino tinha ido só para assistir às batalhas. Vamos ver. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: "Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja." Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Em seguida, o próprio rei Saul desdenhou da capacidade do jovem. Ele disse que Davi não teria a menor chance contra aquele soldado gigante. Além da sua estatura descomunal, Golias era um guerreiro desde a sua juventude. O jovem pastor tinha tudo para desistir. Mas em vez disso, porém, ele se fortaleceu ainda mais contando as suas proezas. Ele contou a eles que já havia passado por várias situações perigosas para livrar as suas ovelhas, uma vez enfrentando um urso, em outra um leão. Havia alguma coisa que aqueles homens não estavam enxergando. Davi não estava se movendo porque confiava na sua habilidade em enfrentar um urso ou um leão. Ele não pensava que por causa disso ele estava apto a vencer o gigante. A verdade é que Davi conhecia o poderoso nome no qual ele cria. Vamos ver. Davi, porém, disse ao filisteu: "Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado." 1 Samuel 17:45. Davi acreditava em um nome que tem todo o poder. Isso tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos. A confiança de Davi não estava na força do seu braço, estava em quem o capacitou a derrotar o urso e o leão, e também o capacitaria a derrotar o gigante. Afinal, será que os filhos de Israel não valiam muito mais do que as suas ovelhas no pasto? Eu tenho percebido algo. Com os problemas cotidianos, muitos perdem a fé. perdem a convicção de que temos um Salvador que tudo pode por nós. Esquecem-se, sobretudo, de que existe um nome que está acima de todos os nomes. Eu estou falando daquele que o seu domínio, a sua majestade e o seu poder são para todo sempre. Colocar as esperanças em nossos próprios braços apenas nos mostra o quanto nós somos limitados. As frustrações decorrentes de confiarmos na nossa própria força nos desmotivam a aceitar os desafios e obstáculos que precisamos superar para alcançar os nossos objetivos. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas desistem antes mesmo de começar. Parece que sempre a derrota será certa e que os nossos esforços sempre serão em vão. Eu me lembro que eu preparei um sermão baseado em Jó, no capítulo 42, nos primeiros versículos de 1 a 6. Isso foi lá em abril, em 2016. A minha intenção era de ensinar à igreja que o sofrimento também se torna uma bênção, quando visto da perspectiva do propósito divino. O Jó religioso do capítulo 1 não é o mesmo Jó que contempla a face de Deus lá no capítulo 42. O que eu não esperava é que a partir daquele momento a minha própria vida mergulhasse na fase de maior sofrimento que eu já tive que enfrentar. Era como se Deus dissesse: "Ah, você ensinou isso? Agora vamos ver se você é capaz de viver o que pregou." Eu nunca havia sofrido tanto. Até aquele momento, eu nunca tinha enfrentado tantos problemas. A primeira lição que eu tive que aprender, e bem rápido, é que eu achava que tinha algum conhecimento de Deus. Afinal, após 4 longos anos de estudo, eu era formado em teologia. O que eu não tinha percebido é que eu conhecia o Deus dos livros. Mas Deus queria me levar a outro patamar, aquele em que Ele se tornaria conhecido no meu coração. Percebe a diferença? Nós estamos muito ligados, conectados, tendo acesso muito fácil a qualquer tipo de informação. Entretanto, isso não significa que estamos crescendo em intimidade com Deus. Saber da teoria não significa saber viver na prática. Tanto Davi quanto Jó estão nos mostrando que existe uma vida de intimidade com Deus. Ele nos move e nos capacita a vivermos, de fato, um propósito maior. Isso não acontece porque merecemos. Acontece por causa daquele que nos chama e nos capacita. O poder está no nome, não no meu nome, mas no nome de Jesus. Estamos perdendo a fé nessa realidade que as Escrituras Sagradas tanto afirmam. Receio que estejamos diante da maior geração de pessoas, onde a semente que foi plantada nos seus corações está sendo sufocada pelos espinhos da vida. Não adianta o nosso currículo teológico se isso não sair do campo do conhecimento, do debate, para entrar no campo das ações de transformação. Primeiro, transformação em nós e depois, através de nós. Davi é reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Isso não é porque ele não cometia pecado, pois as suas mazelas são muito bem conhecidas. Ele é reconhecido assim porque em tudo o que fazia, estava sempre preocupado com a glória de Deus acima de tudo. Quando foi surpreendido em pecado, teve um coração humilde, humilde e quebrantado para reconhecer os seus erros. Existe poder no nome de Jesus. No entanto, nós que somos seus vasos, precisamos descer novamente à casa do oleiro. Precisamos entender que o poder não habita no nosso conhecimento, mas no quanto nós somos dependentes dele. Meu irmão e minha irmã, Deus chama você para que viva e vença novos desafios todos os dias da sua vida. Contudo, ele também chama você para que reconheça a sua total dependência dele em tudo. Não permita que aquilo que você sabe seja maior do que aquele de quem você depende. Não seja derrotado nos desafios da vida por confiar no seu próprio entendimento. Em vez disso, tenha fé no único nome poderoso, o nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se o Senhor o permitir.
Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço: teomidia.blog.br. Conheça também o Teomídia Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E, finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade: você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar teomidia.com. E lembre-se, Teomídia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.